Amém. Bom dia, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe vocês. Essa manhã, mas esse dia. Amém. Vamos, porque o tempo está passando, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vamos começar aí falando com esse versículo aí. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então vamos repetir. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Nós queríamos, nessa manhã, começar perguntando, nós estamos lendo aqui, e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes purificados, fostes justificados. Amém? Eu queria perguntar, você faz alguma diferença? Você faz alguma diferença? Bom, Elis, faz tempo que a gente não vê, né? Você faz alguma diferença entre a religião e o cristianismo? O cristão, verdadeiramente cristão, e aquele que é religioso, tem alguma diferença para você? Qual a diferença que você vê? Você nota alguma diferença ou você não acha que não tem diferença? Tanto faz você, presta atenção, tanto faz você assistir uma reunião aqui, ou você assistir uma missa, ou você assistir um culto na Batista, na Assembleia, não sei aonde, etc. Ou aqui, assistir uma reunião. Para vocês tem alguma diferença? Qual a diferença que você nota? Qual é a diferença que você nota? Percebe? Tem diferença mesmo? Tem diferença. Como é que você vê? Tem essa diferença assim? Como que você vê essa diferença?
A primeira diferença que eu vejo é que nas reuniões que nós assistimos, nós temos o espírito da palavra. E lá fora, como às vezes eu já tenho rodado e tenho viajado muito, assistido muitos cultos, né, não discriminando outras igrejas, mas lá a gente não tem o espírito da palavra. Lá nós temos simplesmente a letra. E nós vemos a transmissão da letra. Então existe uma diferença grande para começar por aí. E outra coisa, nós temos um tipo de comportamento. Lá fora tem outro comportamento que não condiz, né, ao texto ou à leitura sagrada. Eu vejo duas diferenças fundamentais aí.
Você falou uma principalmente, você falou duas, é claro, mas você falou uma principalmente que é realmente fundamental, o espírito da palavra. Muita gente não observa isso, muita gente não observa, só escuta a parte de fora, né? Vamos dizer assim, só vê a letra, só observa a letra, como ele está dizendo aqui. Mas não observa o espírito da palavra, ou se a palavra tem espírito. Tem diferença. Se vocês observarem, realmente tem diferença, precisa existir a diferença. E a diferença está exatamente no espírito. A pessoa pode fazer uma oração, ela pode fazer uma oração, apenas do homem, apenas da carne, apenas humana, sem o Espírito. Ela pode fazer uma oração. Amém? Pode conduzir uma reunião, um culto, etc. tal, apenas no homem. Só humano, só a parte humana que tem. A parte humana, o que que tem? Tem o Espírito do homem, tem a inteligência, o intelecto da pessoa, a sabedoria humana, e ele pode arrumar, e pode ajeitar, e pode fazer. É como se fosse uma reunião de empresários, é como se fosse aqui uma reunião de doutores, de coisas, de... É assim, uma coisa muito bem organizada, com tudo funcionando direitinho, etc. Uma hora um fala, outra hora outro fala, mas você não vai ouvir, você não vai perceber ali o Espírito de Deus. Você não vai ver o Espírito de Deus. Então, a igreja precisa aprender. Como ele está dizendo aqui. Ele saiu, ele foi para vários lugares, aliás, até quando eu falei faz tempo que eu não te vejo aqui. Ele, né, se viajou, se foi, e com certeza às vezes a gente visita, vai em outro lugar. Mas quem já sabe, quem aprendeu, quem bebe uma determinada água, sabe a diferença que tem entre um e outra. Então é preciso saber. É preciso saber, é preciso fazer diferença, fazer separação entre uma coisa e outra. Se a palavra é ou não é. Não é só, não, ele falou isso, isso e isso. Mas se não tiver o Espírito da palavra, o Espírito de Deus, aquilo não tem nenhum valor neste sentido aqui, ó. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados. Então, o que é que lava, santifica, o que faz essa transformação na vida da pessoa? É o Espírito da palavra. Amém? Muita gente pensa que o fato de chegar aqui e falar aqui, falou em nome de Deus, não falou. Muitos que pensam que chegar aqui e pregar porque está escrito, está de acordo, não é palavra de Deus. Pode, às vezes, estar de acordo com o que está escrito aqui, mas é preciso ter vida. É preciso ter o Espírito, é preciso ter vida. Amém? Então, por exemplo aqui, ó, a igreja é o corpo de Cristo, mas a cabeça é Cristo, então ele precisa estar presente, falando, ele precisa estar comunicando, ele precisa estar transferindo para o corpo, para a igreja, aquilo que ele quer, ou seja, a sua vontade. A sua vontade. Então ele dava um outro exemplo da árvore, né? Da árvore. Você pega uma árvore, o tronco é Cristo. Então, um galho desse aqui recebe como se fosse um satélite. Recebe uma comunicação, recebe uma influência. Do tronco. Então, ele precisa estar presente. Isso que é essa diferença que você vai fazer. Ele precisa estar presente e não só estar presente. Ele precisa dirigir. Ele precisa conduzir. Amém? A reunião, qualquer que seja, ele precisa conduzir a reunião. Não é só a letra. A letra não lava, não justifica, não limpa, não purifica, não causa nada. A letra, você entra e sai do mesmo jeito. O Espírito, sim. O Espírito é que santifica, que lava, que purifica, que transforma, que muda. É o Espírito da palavra. Amém, gente? Então, por que que nós estamos falando isso? Porque se você não faz diferença, se nós não fizermos diferença, se não soubermos fazer diferença, qualquer lugar então serve para nós. Qualquer lugar serve. Qualquer povo é povo de Deus. Presta atenção. Se nós não fizermos diferença, qualquer lugar serve. E qualquer povo é povo de Deus. Amém? Eu já vi muita gente dizer o seguinte, ah, não, mas, nossa, é tão bom. É tão bom. Eu, olha, eles falam bonitinho. A mesma coisa. É a mesma coisa. Eu conheci um casal lá de Minas, até parente do Júnior, e eles ficavam lá em Fortaleza, ficavam atrás da gente, onde a gente ia, eles estavam atrás. Aonde a gente ia, eles estavam atrás. E eu ficava até assim, com vontade de entrar na carne. E tão preocupado que eu estava com aquilo, implicado com aquele negócio. E eu não sei por que eles ficavam atrás da gente, se tudo é igual. Não é? Por que que não fica para lá? Aí fica. Aí volta e meia. Irmão, olha, mas você é igualzinho. Minha filha, você é igualzinho. Entendeu? Não fica me amolando aqui, não. Aí passava um pedaço lá, tinha uma reunião. E ela, aí vinha, encostava na gente. Novamente, irmão, ó. Nossa, mas como é igual? Não é igual, gente. Não é igual. Não é igual. E você precisa fazer a diferença. Senão você vai comer gato por lebre. Amém? Você não faz diferença. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que aprender. É ou não é? Tem vida ou não tem vida? Tem vida ou não tem? Não, você, muito bem, você falou muito bem, etc. Só que não tem vida, não lava. Não santifica. Não justifica. Porque a única palavra que justifica, ou seja, o que significa justificar? É a palavra que perdoa a pessoa. É a palavra que produz arrependimento. É a palavra que perdoa. Que diz para o Fernandinho, que o Fernandinho, ouvindo aquela palavra, sente perdoado. Perdoado. E tem vontade de... Ela produz isso. Ela produz, ela lava, ela produz vontade de mudar, na pessoa de mudar. Então, quem está sentado e não faz diferença, é como se fosse qualquer um falando. Como se fosse qualquer um falando. Tem diferença. É preciso nós, então, aprendermos a ver que tem diferença. É por isso que, às vezes, muita gente vem, escuta aqui, fica aqui um ano assistindo reunião aqui, e vai embora. Por que que foi embora? Assiste reunião um ano, não acontece, não foi lavado, não foi santificado, não foi justificado. Por que esse lei?
Exatamente.
Concorda, Celei? Repete, por favor.
Ele não fazia diferença. Ele não sabia o que era de Deus e o que não era.
Então, a palavra pregada para ele não chegou. Não chegou a ser. Lá em Hebreus diz isso. A palavra não produziu efeito nenhum. Porque ele não, para ele não tinha diferença. Para ele tanto faz. Joaquim, José, Manuel, tanto faz aqui como ali, para ele, não, hoje, né, eu já assisti um culto ali, já assisti uma reunião ali. Não é assim, gente. Não é assim. O que faz diferença é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você não falou a palavra de Deus, você não falou a palavra de Deus, é chover no molhado. Chover no molhado, não resolve nada. Os apóstolos, no livro de Atos, lá assim, e eles reuniam lá no sábado, eles reuniam, pode até localizar isso aí para mim, tá? Eles reuniam lá no sábado para, vocês vão ver lá o resto, eles ouviam, eles reuniam lá naquele lugar lá para ouvir a palavra de Deus.
Palavra de Deus.
Por que que eles reuniam ali para ouvir a palavra de Deus? Por que que eles reuniam ali? Localiza para nós lá, meu. Onde é que está escrito? Lá no ar, Atos Apóstolos. Né? Então, eles reuniam ali, eles. Porque a palavra de Deus estava falando lá. A palavra de Deus estava ali naquele lugar. Amém? A palavra de Deus estava ali naquele lugar. Eles não iam lá na rua 9, nem na rua 10, nem na rua 11, nem na rua 12. Eles iam lá na rua 5. Naquele lugar, naquele exato lugar. Onde alguém estava falando a palavra de Deus. Amém? Tem diferença? Tem diferença. É preciso fazer diferença. Distinguir o bem do mal, a luz das trevas, o branco do preto. Senão nós nunca vamos aprender a discernir uma coisa da outra. Senão, do contrário, você nunca vai saber o que está certo e o que está errado. Nós nunca vamos saber discernir o bem do mal. E na realidade, o que Deus quer de nós é exatamente isso. E a única palavra que vai abrir os seus olhos é a palavra de Deus.
Atos 13,7 diz assim, o qual...
Deixa eu localizar.
Atos 13,7 diz assim, deixa eu ver se é o... Depois tem o povo aqui. 13,7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. 44.
Vocês estão vendo aí. A palavra de Deus, né, estava ali. E eles estavam preocupados em ouvir a palavra de Deus, gente. Bom, naquele tempo ali, no tempo, nos dias de Atos ali, eles estavam preocupados, era exatamente com isso, com a palavra de Deus. É o que a igreja hoje tinha que preocupar. Nós tínhamos que preocupar é com isso. É com a palavra de Deus. Não, ali não está. Ali também não está falando. Ali também não está falando. Não. Então, se você descobriu a palavra de Deus, aí então você... Eles reuniam ali porque eles sabiam que ali estava falando a palavra de Deus. E o que eles queriam? O que é que eles queriam? Ouvir a palavra de Deus. Por que eles queriam ouvir a palavra de Deus?
A palavra fazia diferença para eles. Porque a palavra de Deus é ela que justifica, limpa, perdoa.
Qualquer palavra servia, Humberto?
Não. Que não produzisse aquilo que eles buscavam, não adiantava.
Então eles estavam em busca da palavra de Deus. E aí, quando acharam, quando encontraram, eles ficaram seguindo Jesus. Quando eles encontraram, eles ficaram seguindo Jesus. E Jesus atravessava o mar para lá, eles atravessavam. E Jesus entrava para cá, eles iam. E Jesus ia à noite para o monte, eles iam atrás. Por quê? Eles encontraram? Ó, nós achamos um homem. Nós encontramos um homem que fala a palavra de Deus. Nós encontramos um homem que tem a palavra de Deus. Então eles iam atrás. Paulo era a mesma coisa. E eles então iam onde Paulo estava. Paulo estava naquele lugar e eles reuniam naquele lugar para ouvir a palavra de Deus. Então você, meu irmão, precisa ter, você precisa ter esse cuidado. Amém? Você precisa ter a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai buscar essa palavra. Porque o dia que você estiver lá na China, e você reunir num lugar lá, e Deus realmente estiver falando através de você, o que vai acontecer? E as pessoas vão ser atraídas pelo Espírito Santo, as pessoas vão ser ajuntadas ali para ouvir a palavra de Deus. Amém? Você não tem a palavra de Deus, então busque a palavra de Deus. O que que é? Tem diferença? Tem diferença? Será que existe alguma diferença? A palavra de Deus, por acaso, não é a Bíblia? A palavra de Deus não é a Bíblia? Não, qualquer um não pode ler a Bíblia e interpretar? A palavra de Deus não é a Bíblia? Não. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. É como se Deus quisesse assim, olha, eu quero que faz isso. É Deus que vê os problemas, é Deus que vê os defeitos, é Deus que vê o que o mundo, o que o povo, de modo geral, está precisando. Qual é a palavra que o mundo está precisando de ouvir? Que o povo precisa ouvir, que a igreja precisa ouvir. É Deus que sabe quais são as limitações, as deficiências. E aí, então, quando a palavra de Deus é falada, ela alcança você aí no banco exatamente naquilo que você precisava ouvir. Quando você escuta. Porque muitos resistem à palavra de Deus. Olha aí. Muitos sentados no banco, ouvindo a palavra de Deus, resistem à palavra de Deus. Esses não são lavados. Esses não são santificados. Esses não são justificados. Amém, gente? Amém? A Bíblia diz ali claramente, Hebreus, diz, olha, quando ouvires a voz de Deus... Então a voz de Deus não é fácil assim, qualquer um vai chegando e abrindo a boca e vai falando a palavra de Deus, não. Para ele falar a palavra de Deus, Deus precisa estar falando. Deus precisa estar falando, dando direção. Deus precisa estar ali dando direção, confirmando. A Bíblia diz que ele confirma a palavra. Como nós foi falado ontem aqui. Aí, o que a igreja ligar, na terra será ligado no céu. Por que que às vezes nós ligamos aqui e não liga lá? Hã? Eu não mandei vocês ligarem. Eu não falei nada. Vocês ligaram e não perguntaram, não me consultaram? Mas quando a igreja estiver ligada ali, se ela estiver realmente, o tronco estiver ligado aos ramos, o ramo estiver ligado, você vai falar, onde você, a hora que Deus quiser usar você, ele usou o jumento. Ele pode usar você. Que eu sei que você é muito melhor do que o jumento. É mais inteligente. Né? Então Deus pode usar você, não preocupa não. Não preocupa não. Mas deixa Deus te usar. A hora que for preciso. A hora que for preciso. A hora que for preciso. Se você realmente estiver ligado ali ao corpo, estiver andando com Deus, se você estiver ali, pode ter certeza que Deus vai te usar. Amém? Não precisa forçar, pois você pode ter certeza que Deus vai te usar. Ele quer até que toda árvore produza fruto, que todo galho esteja ligado ao tronco, que todo mundo esteja realmente cooperando. Vai nascer um cajuzinho lá no seu ramo. Vai nascer lá uma frutinha lá no seu galho. Pode ter certeza. Amém, gente? Pode ter certeza. A hora que exaltá-lo, na hora, a hora de colocar você no lugar certo, pode ter certeza que Deus vai te colocar. Amém? Mas busque isso. Busque isso. Para que você seja realmente justificado, lavado, santificado, etc. E aprenda a discernir uma coisa da outra. A igreja precisa. Nós precisamos. Agora vamos ler uma parte maior do texto para você ver por que que eu estou falando isso. Vamos ver por que que eu estou falando isso. Olha aí, vamos lá. Vamos ler. A partir do versículo 1 do capítulo 6. Vamos ver. Quem, lê? Ah, não, está aí. Falando para ler, o microfone está aqui. Vai ler.
Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos?
Amém. Repete.
Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos?
O versículo 2.
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Amém. Para um pouquinho. O que tem a ver isso com o que eu estou falando? Amém? Deus edifica a igreja. Deus fala com a igreja. Deus, a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que vai lá no fundo. A palavra de Deus, ela separa junta da medula. Ela discerne o pensamento do coração. A palavra de Deus é tremenda. E quando a palavra de Deus, ela é viva, ela sai, ela tem até facilidade para você saber, para você aprender, para você ver que aquilo é uma palavra de Deus. Só não vai entender quem não ouvir. Às vezes a pessoa, quando eu estou dizendo isso, quem não ouvir, porque às vezes a pessoa escuta, mas não ouve. Amém? Escuta, mas não ouve. Você pode pensar, é a mesma coisa? Não é. Escutar, o cachorro também escuta, galinha, deve escutar. Mas a gente ouvir, não deu ouvido. Aí está mostrando duas coisas assim diferentes. Está mostrando assim alguém que está realmente alimentando aquilo, comendo aquilo, entendendo. Então, quando nós falamos aqui, agora lendo esses dois versículos, por que que nós estamos falando isso? Vejam vocês aqui nesses dois versículos. Repete, por favor, aí, os dois versículos.
Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos?
Bom, o que que vocês... Lê o outro.
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Amém. O que tem a ver esses dois versículos com o que nós já falamos até agora? Welma. Zé Alves. Os dois versículos estão aí, é só vocês lerem e fazer ligação com o que nós estávamos falando. Vai.
Nós estávamos comentando aqui, irmão Júnior e Lucas, é que a gente tem um problema entre nós aqui, e ver, ao invés da gente ver o que que Deus, qual é a opinião de Deus com relação a isso, a gente pega e vai levar para o mundo, para um ímpio. Fala, tá vendo aqui, ó, ele me deve e não quer pagar. O que que você acha, Júnior? Pergunta para uma pessoa que não tem nada a ver com o que nós estamos vendo de acordo com o Evangelho. É, chama uma pessoa que não tem nada a ver com Deus.
Amém. Mas eu quero ir um pouco mais além. Eu quero você lendo novamente, você vai ver uma coisa interessante, importante demais. Você vê a importância que tem a palavra de Deus. Às vezes a gente lê, não vê, não percebe. Vê, alguma coisa, ouça algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante injusto e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Bom, primeira coisa que nós precisamos aí perceber. Perceba isso, gente. Perceba. O povo de Deus separado. Perceba isso. O povo de Deus separado. Separado de quê? Do mundo. Dá para você ver isso aí? Dá? Lê de novo. Nós podemos encerrar o culto e ir embora. Nós podemos encerrar a reunião. Culto, reunião, não sei como é que chama. E embora, se você guardar isso. Amém? Vamos ver de novo?
Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Sim. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Amém? Hã? Agora você entendeu. Pega o microfone aí. Não está claro isso? Pega o microfone. É importante isso?
É importante.
Agora veja bem. Daí você pode tirar uma série de coisas. Agora, o que que nós podemos tirar de importante dessa conclusão que nós estamos chegando agora? O que nós podemos tirar de importante? Hã?
Muita coisa, né, irmão? Por exemplo, que o mundo não tem a palavra de Deus. Quem tem é o povo de Deus. Essa palavra que a gente tem que buscar, ela que vai ser juízo, ela que vai ser capaz de julgar justamente todas as coisas. Né? E uma série de coisas aí.
Uma série de coisas mesmo. Fala, pega o microfone.
Deus comparou aquele que tem a palavra de Deus de santo. Santos. Né,
esse injusto, povo aqui, esse povo aqui, ó, entrou aqui pra dentro. Esse povo, vamos ver, tem governo. Tem? Tem. Por que que tem governo? Jesus está aqui dentro. Ele não está aqui, não. Começa por aí. Então, se... Aí tem um povo aqui, tem um povo aqui, tem um povo aqui, tem um povo reunindo aqui, tem um povo reunindo. A mesma coisinha. É a mesma coisa? Não é. Ele não está assim esparramado. Ele não está assim esparramado. Amém? Onde é que ele está? Com o povo de Deus. Ele está com o povo de Deus. E onde Jesus está? Com o povo de Deus. O povo que perder a presença dele, o povo que perder o governo dele, não é mais povo de Deus. Não é mais povo de Deus. Eu estou botando isso aqui separado aqui para você entender melhor. Isso aqui não é povo de Deus. Parece, é redondinho, mas não é. Por quê? Porque ele não reina. Ele não governa. Ele não governa. Se o povo de Deus é governado por Deus. Então, por exemplo, nós estamos aqui reunidos. Todos aqui, reunidos aqui, é povo de Deus? Será se submeter ao governo. Então, muitos entre nós, por exemplo, pode ser rebelde à palavra. Vem, assiste o culto, vai embora, faz, etc. Está no meio de nós, mas não é. Olha aí, Paulo disse assim, ó, estava no meio de nós. Estava entre nós, mas não era um de nós. Por que que não era um de nós?
Porque eles eram rebeldes, porque eles não davam ouvido, eles não via diferença entre um e o outro. Eles achavam que era tudo igualzinho.
Não aceitava o governo, não aceitava o governo. O povo de Deus é o povo governado por Deus. Essa é a diferença. É dirigido por Deus. Então você está lá passeando, você é dirigido por Deus. Você está lá pescando, você é dirigido por Deus. Você está trabalhando, você é dirigido por Deus. Guiado por Deus. Amém? Você faz um negócio, você compra, você vende. Você é uma pessoa normal. Igual às outras. Aparentemente igual às outras. Não, mas o Paulo Júnior é igualzinho aqui lá, ó. O nariz é bem no meio da cara. Mas não é igual. Não é igual. Não é igual. Jesus não era igual aos outros. Jesus não era igual aos outros. Você notava a diferença. E é por isso... E Paulo não era igual aos outros, não. E você notava a diferença. E é por isso que as pessoas iam lá ouvir Paulo. Eles iam lá escutar. Porque sabia que não era a mesma coisa. Amém, gente? É isso que o diabo não quer que nós alcancemos. É exatamente isso que o diabo não quer que a igreja alcance. O reino de Deus. O governo de Deus. Agora mesmo nós estamos com um problema lá em Fortaleza. Um problema sério lá em Fortaleza. Exatamente nessa questão. A gente precisava de muito mais pessoas que tivessem hoje já fazendo essa separação. Amém? Alguém que te realmente tenha a palavra. A visão da igreja, a palavra, viva. Não é nada demais, não. Não é nada demais, não. É uma pessoa que anda com Deus. É uma pessoa que fala a palavra de Deus. Pronto. Aprendeu. Aprendeu a obediência a Deus. Pelas coisas que ele sofreu. Pelas coisas que ele passou. Ele aprendeu a obedecer. Isso não vem pelo correio, pelo SEDEX, não. É, você aprende. Aprende, aprende. Aprende com quem? Com Deus. Andando com Deus. Vivendo com Deus. Você aprende, velho. Quer ver? Tem um menininho aqui, tá ali, o Florineto ali. O Florineto tem muita coisa que ele já sabe. Sabe ou não sabe, Neto? Tem muita coisa que ele já sabe. Ele andando com o pai, ele andando com o avô, ele andando com a mãe, ele vai aprender coisas. Mas ele vai crescer, não vai crescer? E o que ele fala hoje, talvez ninguém dê assim importância, ouvido, ao que o neto fala hoje. Mas ele fala. E muita coisa que ele fala, às vezes, tem muito valor. Tem muita importância. Concorda? E nós devemos dar ouvido ao que o neto fala. Amém? Tem o cristão que é criança na fé. Ele é menino. Mas ele faz parte, ele está aqui dentro. Mas ele está aqui dentro. E ele faz parte da igreja, faz parte do povo de Deus. E ele vai crescer? Vai crescer? Vai. Ele vai crescer? Vai. Ele não é apóstolo. Ele não é profeta. Ele não é mestre. Mas ele faz parte do povo de Deus. E se ele for inteligente, se ele realmente estiver submetendo a Deus, o governo de Deus, ele pode chegar a ser apóstolo? Pode. Ele pode chegar a ser profeta, ele pode chegar a ser apóstolo, mestre, ele pode chegar a ser evangelista. Aliás, é isso que Deus quer. Que haja muitos, muitos apóstolos, profetas, mestres. Que todos fossem mestres. Amém? Mas nós vamos aprender aqui. Se você conseguir fazer a separação hoje, aqui, agora, que o povo de Deus é diferente, e que você conversando com uma pessoa, você começa a fazer... Você conversando com uma pessoa, seja onde ela for, onde ela estiver, você já sabe fazer a separação, você já sabe o que tem ali, qual é o espírito que está, qual é a fonte. Nós falamos esse dia, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas, uma ou outra, vai estar dentro de você. Se for a árvore da vida, essa árvore vai produzir vida, essa árvore vai produzir diferença, vai fazer diferença. Se for a árvore do conhecimento do bem e do mal que estiver dentro de você, também vai produzir isso. Mas você vai fazer diferença. Por que que Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que que Eva comeu? Ela não fez diferença. Ela não fez, ela achou que era a mesma coisa. Ela achou que podia comer, achou que era a mesma coisa. E não podia comer, ela não podia comer. Jesus falou, dessa árvore não coma. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra. Isso acontece entre nós. Muitas vezes nós estamos conversando, nós estamos ouvindo, nós estamos falando, nós estamos lendo, e não estamos fazendo separação. Se a palavra é ou não é. Se aquilo que eu estou lendo é ou não é. Eu enxergar ali o joio no meio do trigo. Você enxergar ali a coisa errada ou não. Amém. Então, lendo esses dois versículos aí, você vai perceber o quê? Que existe governo, que mais que existe? Nós somos santos, justos. Aí Paulo fala lá, fostes alguns de vós, antes fostes assim, mas agora fostes lavados. Lavados. Para que ser lavado? A pessoa entra, ela já entra santo? Ela já entra justo? Não. Então ela começa a ser santificada, lavada, antes fostes alguns de vós. O que que antes era? Versículo 11. E tais fostes alguns de vós. Foste o quê? Leu 9 ou 10, por favor, Zé. Pode ler, Zé.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Então a primeira coisa que era injusto era o quê? Injusto. O que mais?
Não erreis, nem os devassos.
Devassos.
Que mais? Nem os idólatras.
Hã?
Nem os idólatras.
Idólatras. O que mais?
Nem os sodomitas.
O que é sodomita?
Tem. Não. Não. Jesus disse que como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, seria a volta de Cristo. Sodomismo. Essa noitada, bagunça, bebida, mulherzada, homaiada, essa coisa. Esse negócio que lá em Sodoma, a vida em Sodoma era totalmente o sodomismo. Hoje a gente entende por causa da vida que era lá em Sodoma, totalmente desgovernada, totalmente assim, sem direção. Vai.
Nem os ladrões.
Ladrões.
Nem os avarentos.
Avarentos.
Nem os bêbados.
Quem?
Bêbados.
Bêbados.
É.
Bêbados.
Nem os maldizentes.
Maldizentes.
Nem os roubadores. Herdarão o reino de Deus.
Isso, e roubador, etc. Agora veja bem. Quando a pessoa entrou aqui para dentro, tais eram alguns de vós. Às vezes a pessoa não era um sodomita, mas era um avarento. Ele era avarento. Às vezes ele não era avarento, mas ele era injusto. Isso aqui é a sujeira. Isso aqui é a maneira como nós chegamos a Deus. Agora, essa pessoa precisa, aqui ela vai ser o quê? Ela vai, versículo 1 e 2. Vai.
Ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas?
Então eu pergunto para você, essa pessoa tem condição, essa pessoa tem condição de julgar? É uma pessoa que está aqui enquadrada aqui, tem condição de fazer algum juízo do mundo, julgar, pensar, enxergar? Ela não enxerga nada. Para ela não sabe fazer diferença. Ela não sabe a hora que o Lula está certo, a hora que o Lula está errado. Ela não sabe qual é o filme que ela pode assistir. Ela não sabe qual é a palavra que ela pode escutar. Ela não sabe se ela está passando o funcionário para trás. Ela não sabe. Ela não enxerga. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está realmente perdida no mundo, sem Deus, sem Deus. Agora, gente, Se nós não fizermos diferença, que é o que o diabo quer, que a gente não faça diferença, nós não vamos levar onde eu queria chegar. Onde eu quero chegar. É que nós não vamos levar uma vida. Nós não vamos, se nós não tivermos cuidado, nós não vamos levar uma vida como povo de Deus. Nós vamos levar uma vida como se ainda estivesse aqui e frequentando igreja. Deu para entender o que eu quero dizer? Não. Hã? Deu para entender, Júnior? Então fala.
É como o senhor falou, se o senhor não souber separar água limpa da água suja, uma coisa igual, uma coisa diferente, o sal, a palavra, uma palavra que tem espírito, uma palavra que gera vida, nós vamos estar frequentando o meio e não tendo, sendo luz, não tendo essa vida aqui do povo de Deus.
É, exato. O que que Deus quer? Deus quer que nós levemos uma vida como povo de Deus. Amém? Eu preciso ter uma vida. Nós aqui precisamos ter uma vida. Então, se houver algum problema aqui dentro, hã? Resolver aqui dentro. Yes. Nós temos que aprender isso. Então, por exemplo, se alguém aqui dentro não aceita governo, o que tem que fazer? Amém? Pensa. A pessoa que está aqui dentro, ela precisa ser santificada, ela precisa ser justificada, ela precisa ser lavada. Ela precisa ser lavada. Então, nós precisamos existir como povo. Nós precisamos existir como povo. Se você se sente separado. Se você se sente assim, separado, alguma coisa está errada. Se você se sente sem compromisso, alguma coisa está errada. Se você se sente assim, não, eu um dia vou na reunião, não vou, se eu não for, não faz diferença. Está errado. Nós precisamos existir. Amém? Precisamos existir. E para isso, nós precisamos lutar, pelejar. Caso contrário, o Joãozinho, ele vai sair o dia que ele quiser, vai assistir uma reunião aqui e vai embora. O dia que ele quiser, ele volta, assiste a reunião e vai embora. O Joãozinho. O Zé Pescador. O Zé Pescador. O João. João Júnior aqui, ó. O João. O Zé Pescador, a mesma coisa. Né, Zé? O dia que eu quiser, eu vou lá. Amém? Concorda, Paulinho? É isso que o infeliz quer. É isso que ele quer. Destruir o povo de Deus. Ou impedir que o povo de Deus exista. Religião não atrapalha ele. Igreja, denominação, coisa escrita lá, salão bonito, fogueira santa, fogueira de qualquer jeito, não atrapalha ele. Isso não atrapalha ele. Quanto mais fogueiras santas tiverem, melhor. Bancos bonitos, lugares para reunir. Isso não atrapalha, isso é bom para ele. Agora, se ele começar a perceber que o povo de Deus está sendo formado, se ele começar a perceber que ali, a palavra de Deus está ali, formando um povo, edificando um povo, aí ele vai pegar. Amém, gente? Aí vai haver resistência. aí vai haver resistência, aí vai haver dificuldade, aí vai haver luta, aí vai haver realmente muita dificuldade, guerra. Vocês concordam? Então, quando você percebe muita coisa que a gente às vezes vê e que vocês às vezes não veem, a gente sabe por que está acontecendo. E sabe o que é que precisa ser feito e o que é que a gente pode às vezes conseguir ou não conseguir. Como ser feito. Amém. Eu não posso chegar no trocar o Fernando, eu não posso chegar aqui no Paulo Júnior e virar o Paulo Júnior de cabeça para baixo. Eu não posso chegar, obrigar o Wellington ou o Elisa ou quem quer que seja a ser povo de Deus. Ninguém, nós não podemos fazer isso. Mas nós estamos vendo, sentindo, percebendo que o irmão está sendo jogado para fora. Ou que, quando ele fala jogado para fora, ele vê o seguinte, que o irmão está se distanciando. Ele está distanciando. E você sabe o destino de quem distancia. De quem não aceita o governo. Amém? Mas a única coisa que pode resolver o problema dele, o que é?
A palavra, é a percepção.
É a palavra. A única coisa que pode. Amém? Por isso a gente corre o risco, Zé Alves, de estabelecer uma justiça e aí você não ouve mais a Deus. Quando você não ouve mais a Deus, é porque você estabeleceu uma justiça. E você anda naquela justiça. Você não aceita mais o governo. Você pensa que ouve a Deus, mas não ouve. Você já estabeleceu uma justiça e anda na sua justiça. Amém, gente? É muito perigoso. Isso pode acontecer com menininho, meninão, menino, menino, menininho, meninão. Pode acontecer com qualquer um de nós. Aquilo que nós falamos ontem. Hã? Foi falado ontem. Não vou botar o vento, não. Doutrinas. É o grande perigo. São as doutrinas diversas. Doutrinas diversas. Amém? Arranca, às vezes, a árvore antes, arranca a planta antes de crescer. Muda a sua cabeça. Sabe, eu dou graças a Deus. Pela igreja que nós temos, que ainda suporta ouvir o que a gente fala. Mas eu queria que vocês ajudassem. Insistissem, pelejassem com aquele que está, com aquela pessoa que é sua próxima pessoa. É o seu próximo. E que você percebe que ela está se afastando. Afastando de quê? Da palavra. O que mais? Do governo. Né? Ela, do corpo. É uma gangrena, viu, gente? É uma doença. E é uma doença que mata. Eu garanto para você que é uma doença que mata. É uma gangrena, é um trem esquisito, é um negócio violento. E que mata mesmo. Isso eu garanto para vocês que mata. Amém? Amém. Acho que deu para poder entender, gente. Deu para entender? Fernando. Wellington. Concorda? É verdade isso aí?
Essa diferença, né? No começo que o senhor perguntou para o Elísio, né? Que as coisas são parecidas, mas esse espírito aí que foi revelado, não tem nos outros lugares, né? Então a gente vê a fragilidade que, é que nós temos, a preocupação que a gente tem que ter com a nossa vida espiritual, porque por nada a gente afasta do corpo de Cristo, afasta da palavra, e aí, igual o senhor comentou, a nossa própria justiça própria, né? Então tem uma série de coisas que é muito melindroso, é muito perigoso, por isso que a gente tem que ter vida com Deus, é uma coisa importante, porque a segurança que nós temos em permanecer no corpo de Cristo é ter vida com Deus, porque a gente nem percebe, afasta, e aí faz parte da mesma coisa, do mundo, né? E aí não valeu de nada todo o esforço e o sacrifício, porque a gente não vai herdar a vida eterna, né?
Você vê que interessante o seguinte, que às vezes a pessoa, não, eu estou bem, estou assim, eu não quero saber se você está bem. Amém? Eu quero saber se você está ruim. Porque fica bem, todo mundo que some, fica bem. Bem, não sei para que fica bem, mas fica bem. Agora, quem está suportando, quem está chorando, quem está, né, carregando a cruz, quem está, né, andando com Deus, quem está servindo a Deus, quem está levando a vida cristã, servos de Deus realmente, como o Elton falou, andando com Deus. Amém? Sendo corrigido. Esse não tem folga, não. Esse não tem folga, não. Amém? A vida dele é Cristo. Para mim, morrer é lucro. Viver é Cristo. A vida dele é Cristo. Então, ele realmente ele morreu para o mundo. Ele morreu para viver para Deus. Ele pesca. Não tem nada a ver, Zé. Primeiro eu falava de jogar bola. Depois o pessoal estava pegando meu pé, que eu estava falando muito de jogar bola. Mas ele pesca. Pesca. Mas Deus precisa estar com ele. Deus precisa estar com ele. Amém? Ele faz tudo. Ele vai, ele compra. Ele vende. Ele vai no supermercado. Ele vai na escola. Mas Deus precisa estar com ele. Deus está com ele. Ele anda com Deus. Ele é guiado, ele é dirigido por Deus. Faz parte do povo de Deus, do governo de Deus, o reino de Deus. Amém? Então, ó, as coisas são resolvidas aqui dentro. E por que que são resolvidas aqui dentro? Porque nós aprendemos a nossa justiça, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, as nossas coisas, são completamente diferentes daqui. Agora nós pensamos diferente. Nós agimos diferente, nós pensamos diferente, nós achamos diferente. E é bom, eu garanto para você, é bom. Amém. Amém. Nós já é na hora já passou, a gente teria muita coisa aqui ainda para poder falar. Mas eu queria reforçar a ideia do que ficou. Principalmente, o povo de Deus existe e é diferente dos outros. Dos outros povos. O povo de Deus é diferente dos outros povos. Amém? O que mais ficou? Claro.
Para mim, é aquilo que o senhor falou, né? E o povo de Deus, ele tem... Primeira coisa, a diferença dos demais é que ele tem um governo. Então, ele não age à torta e à direita, ele não age pelo que ele acha, pelo que ele pensa, não. Ele pode até achar tudo, mas ele vai achar como Deus acha. Aquilo que o senhor falou, eu achei importante. Ele não vai ligando qualquer coisa lá no céu, não. Né, um detalhe.
E outra coisa, Deus só vai ligar se realmente o povo
então
poder.
Então ele vai aprender isso, ele vai aprender que Deus não liga qualquer coisa. Ele, o povo de Deus sabe, não, vamos ver se Deus vai ligar primeiro, aí a gente concorda. E a outra que o senhor falou, que achei importante também, o povo de Deus, primeira coisa, ele concorda com Deus, ele aceita Deus, ele aceita o governo dele. Não é um povo rebelde que faz para depois perguntar para Deus, não. Ele pergunta para depois fazer. Então o senhor lembrou bem isso aí. Diferente do mundo é isso, que o mundo faz o que dá na telha, ele sai, faz e... Mas o povo de Deus não, ele consulta Deus, ele fala com Deus, Deus
Amém.
Escuta
então,
Deus.
Né? Eu vou perguntar a você, qual o perigo que você vê a igreja, o povo de Deus, esse povo que eu estou falando? Não estou dizendo que somos nós, não. Mas se nós quisermos ser esse povo, o que nós vamos precisar fazer?
É aquilo que o senhor começou dizendo, desde o início, né? Ouvir o que Deus está falando, através da palavra, não a palavra letra, mas a palavra de Deus, né? Aquilo que qual é a palavra de Deus? Como é que a gente vai saber se é a palavra de Deus ou se não é? É quando ela produz aquilo que é. Que
Você
Deus
acha
é.
Que o que foi falado hoje foi uma palavra de Deus?
Foi, sem dúvida. Pelo Espírito.
Tem diferença?
Tem, totalmente. É igual aquilo que o Elias falou. Né? Não é a letra, não, ela produz na gente um desejo de mudar, um desejo de...
Você vê que nós aproveitamos o que está escrito aqui. Nós aproveitamos o que está aqui. A palavra testifica com as escrituras, mas ela está aqui. Interessante. Amém? Eu garanto para você que eu falo sobre isso aqui hoje, amanhã e tudo. E vou falando, e vou falando. E... Agora, a palavra, ela testifica com as escrituras. Eu não vim aqui para falar sobre dois ou três versículos, terminou os versículos, terminou a palavra. Eu não vim para falar sobre quatro versículos, sobre o capítulo tal, terminou o capítulo, terminou a palavra. Não. Do seu interior fluirá rio de água viva. Você vai falar o dia, a noite, de uma coisa passa para outra, e você vai falar. Do seu interior fluirá rios de água viva. E as escrituras? Testificam. As escrituras estão aqui para quê? Para testificar do que está saindo. Amém? Amém. E aí, amém. E mais isso. E mais aquilo. E a igreja não é obrigada a dizer amém. Mas a igreja diz amém. Amém? Mas a igreja não é obrigada a ouvir. Mas a igreja ouve. Amém? É assim. Quando você vê, aqui na frente você vê. Puxou. Secou. Terminou a letra, terminou a palavra. Terminou a letra, terminou a palavra. Amém? Então, é melhor, se não tem rio, mas que tenha pelo menos... Se não tem rio, que tenha um corguinho, um córregozinho. Mas fala a palavra de Deus, fala o que tem no seu coração. E a escritura tem aqui do lado testificando. Aí você fala 15 minutos, vale mais do que 2 horas de bobagem. Você fala 20 minutos, vale mais do que às vezes você ficar aí fuçando a Bíblia para baixo e para cima. Amém? É algo mais ou menos desse jeito. É algo mais ou menos desse jeito. Vocês concordam ou não? Estou exagerando ou não? Amém? E quando você fala a mesma coisa, Lucas, quando você fala, você falar lá com sua mãe, seu pai, com seu menino, com seu amigo, quando você fala, o que que vai sair de dentro de você? Ou uma coisa ou outra. Mas vai sair. Toda palavra que o homem fala, ou ela procede de Deus, ou ela procede do homem. E o povo de Deus, ele vela, ele zela, ele cuida para que toda palavra que saia da boca dele seja de Deus. Olha aí, ó, tá vendo? A gente pensa assim, não, aqui eu posso falar, mas lá fora eu posso falar o que eu quiser. Não, o povo de Deus, aquele povo ali, que vai julgar o mundo, que vai julgar. Por que que ele vai julgar? Porque ele tem exatamente isso. Ele pode dar conselho, ele pode dar opinião, ele pode falar de, a respeito de tudo. Né? Porque ele tem ali aquela fonte. Que coisa boa. Amém, né, Lázaro? Que coisa boa. Amém, gente? Que coisa boa. E eu quero que você também seja. Jesus falou para a mulher, se você beber dessa água, você vai ser uma fonte. E que nós queremos que você seja a fonte. Amém? Que você seja essa fonte. Você vai começar a vigiar, a perceber se a água, se a fonte é boa, se a fonte é ruim. Amém, né, gente? Aleluia? Amém? Quem que... Wender? Marquim? Amém. Fernando, você estava querendo falar ontem.
Amém.
Hoje
não. Não. Não, mas é mesmo. É o que o Elton falou aqui. Para mim o que ficou é que o povo de Deus tem que ser diferente mesmo. Não adianta. Tem que ser reservado. E que Deus não fale em todo lugar. Tem que, não adianta nada ter letra. Vem, fala. Isso é um espírito. Porque o que muda, o que causa arrependimento, é o espírito de Deus. Igual falou o senhor leu lá, falou que é lavado pelo Espírito de Deus, naquele último lá fala. Então, é o Espírito que muda. Se não tiver, não tiver o Espírito, e a gente tem, assim, ouvindo isso aí, é pelejar para que o Espírito fique no nosso meio, governe tudo. Então, é igual dando continuidade no que foi falado ontem, é pelejar para que ele não afaste de nós, para que tenha prazer em estar do nosso lado. Tá no nosso meio. Então, o que ficou para mim foi isso aí.
Eu creio que nós temos que fazer essa diferença de um modo muito singular. Por exemplo, nós bebemos muita água. Várias águas, vários tipos de água. Mas a única água verdadeira é o Espírito da Palavra. Creio nisso. E amém por isso.
Amém. Silei. Aí tem, analisando, pensando, a gente vê o tanto de risco que a igreja corre, né, Silei? Tanto de dificuldade que a gente passa, né?
Estava vendo aqui, em Apocalipse, né, nas cartas das igrejas, nas setes, sempre no final diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eu estava vendo, Deus, ele só fala, o Espírito dele só fala com a igreja, né? E é algo assim que espírito você não vê, então você precisa de sentir, perceber que é o Espírito de Deus. Como o senhor falou aí, toda palavra que sair vai ser um espírito ou outro. E às vezes é difícil você perceber se aquilo provém de Deus ou não. Se vem de Deus, ele traz vida. Se não, agora... Por exemplo, o povo de Deus, ele é um povo diferente, porque ele é santo. Então, como o senhor mostrou lá, foi conhecido. Havia uma diferença, ele falou assim, entre os santos, Os outros são o quê? Injustos, infiéis. E às vezes, se a gente não perceber isso, então que diferença faz? Será que eu faço parte do povo de Deus, que é santo, ou... Exato. Aí quer dizer, se a gente não percebe isso aí, não sabe fazer a diferença, a gente não sabe nem qual time que você faz parte. Vai vivendo a vida por viver. Quer dizer, no início da reunião o senhor começou a perguntar: para você faz diferença entre ser um religioso e um cristão? E às vezes a gente não sabe que diferença, né? E se não souber, realmente você vai chegar num dia como Jesus. Eu fico vendo, quando ele estava aí, começou a falar com aquele povo, certeza que tinha pessoas ali de 100, 100 e poucos anos. E ele chegou a dizer para eles assim: vocês é filha do diabo. Então, com certeza, assustou aquele povo. E era um povo que fazia tudo, longas orações, dava o dízimo, fazia tudo. Aí vem nós hoje. Imagina só, com tudo que nós temos ouvido, se chegar um dia e ter uma palavra dessa também, e se achando que era filho de Deus, mas não soube fazer a diferença, ou seja, não sabia se aquela palavra era de Deus ou não era, porque não percebeu o espírito da palavra.
Amém. Tem muita coisa ainda para pensar a respeito disso, tem muita coisa para pensar, muita coisa para se falar, muita coisa para pensar. Sutilmente, né, nós somos às vezes arrancados, nós somos tirados para fora, e quando a gente percebe, já está longe. Desviar significa uma coisa assim muito sutil. Desvio. Não é curva, não. Basta um desvio para depois, no futuro, a gente perceber a distância que a gente encontra, porque um dia deu uma desviada, assim. Pode ser meio grau. Depois, lá na frente, nós vamos ver a distância que nós ficamos, porque houve um desvio. Amém? Por isso que é preciso andar com Deus, para Deus estar... Você está sempre em oração, sempre tendo comunhão com Deus, para que Ele possa guardar os seus pés na vereda da justiça. Dirige, você, na sua oração você pede: Senhor, dirige o meu coração. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer. Eu queria que você talvez perguntasse para Deus: Senhor,